Nós estamos da Kavzai Amud Aleph, umas 15 linhas de cima para baixo, no meio da página, na Mishnah. Diz essa nova Mishnah, Nidrei Onassim. Nós tínhamos aprendido, alguns da PIM atrás, que existem algumas promessas que elas são anuladas automaticamente. E uma delas era Nidrei Onassim, que são as promessas as quais a pessoa está impedida por algum imprevisto de cumprir a promessa. Nesse caso, a promessa é anulada. Explica a Mishnah. Foi um exemplo desse tipo de promessa. Uma pessoa está insistindo para o seu amigo para ele vir comer uma refeição com ele. E daí ele diz que se você não vier comer comigo, você nunca mais vai poder ter nenhum proveito de mim. Só que daí o visitante, ele realmente quis vir. Só que daí ele ficou doente, ou o filho dele ficou doente. Ou que tinha um rio que estava impedindo ele de chegar na casa do primeiro homem. Harei Elonader Onassim. Isso é chamado de um Neder Onassim. E ele é anulado automaticamente. Porque na hora que a pessoa fez a promessa e falou, você vai estar proibido de ter proveito de mim, ele não quis incluir também um caso no qual a pessoa vai estar impedida de cumprir. Caso a pessoa vai estar impedida de cumprir, ele não quis proibir do outro ter proveito dele. Somente no caso que ele realmente não veio porque ele não quis vir, que ele está proibido de ter proveito. Mas se ele não veio por algum imprevisto ou porque ele estava impedido, nesses casos, ele não está proibido, e isso quer dizer que a promessa está anulada, uma vez que a pessoa, quando fez a promessa, não teve intenção de incluir também esse caso. Fala, Gmara. Ha'u Gavra de Atvis Zahvata Beveidina. Tinha um homem que ele estava em um debate no tribunal, ele contra uma outra pessoa, a outra pessoa estava cobrando dele uma certa quantia de dinheiro, e ele estava dizendo que ele não precisa pagar, etc. Estavam num debate, num beidin, num tribunal. E daí, o homem, um dos dois, falou o seguinte, falou para os juízes, me deem um período de alguns dias, nesse período eu vou trazer para vocês, vou procurar, e vou trazer para vocês provas concretas que eu não preciso pagar. Então, me deixem sair daqui que eu quero ir procurar minhas provas. Só que os juízes, eles desconfiaram que ele ia fugir. Que ele só está falando isso para ele fugir do tribunal e dar sumiço e não pagar mais. O que então fizeram os juízes? Essa pessoa, ele pega os documentos que provam os direitos dele no debate. Como por exemplo, ele tem um certo documento que prova que ele pagou uma parte da dívida, por exemplo. Então ele pega esse documento com os direitos dele, que diz que ele não precisa pagar essa parte da dívida. Ele pega esses documentos e põe como penhor na mão dos juízes. Põe esse penhor no tribunal. De modo que agora ele fala o seguinte, ele vem e fala o seguinte, olha, eu vou voltar em 30 dias para trazer as minhas provas. Se eu não voltar em 30 dias, todos esses documentos com os meus direitos, eles estão anulados. Ou seja, eu vou perder esses direitos. Ele deixa isso como um penhor para deixar garantido, uma garantia que ele vai voltar. E o homem foi, então, procurar suas provas. Itnis veloata. E aí ele acabou tendo um imprevisto que impediu ele de voltar dentro dos 30 dias. Ele não chegou em 30 dias, porém ele não chegou porque ele estava impedido. Amar Ravuna, veio Ravuna e disse, Batil Srutei. Mesmo que ele não chegou por estar impedido, já que ele falou que se ele não chegasse em 30 dias, ele perderia os direitos, e de fato ele não chegou, mesmo sendo imprevisto, ele perdeu os direitos dele. Amar Leirava, perguntou o Rava para Ravuna, olha só, Veones, Rahmana Patri, Dirtiv, Vedana. Como é que você diz que essa pessoa perdeu os direitos? Afinal de contas, ele só não veio por causa que ele estava impedido. E aprendemos no Pasuk que quando uma pessoa faz um pecado porque ele estava forçado por outras pessoas forçaram ele a fazer um pecado, então a pessoa não é punida. O Pasuk está falando sobre pena de morte, diz o Pasuk que se a pessoa foi forçada por outras, ele não merece a pena de morte. Aprendemos aqui que uma pessoa que está forçada, impedida, ela não é punida. Assim também, no caso desse homem, ele estava impedido. E se você vai me dizer que somente com relação à pena de morte, que nós dizemos que se ele estava impedido, então ele não é punido, isso não é verdade. Como vemos na nossa Mishnah, que se a pessoa faz esse tipo de promessa, que ele estava impedido de cumprir, como a gente falou, que o outro convida o amigo, e aí o amigo está impedido de vir, porque ele ficou doente, etc. Diz a nossa Mishnah que a promessa está anulada. Vemos na nossa Mishnah que mesmo com outras leis, não só com relação às leis de pena de morte, mesmo com relação a outras leis, também a gente diz que se a pessoa estava impedida de cumprir, ele não tem culpa disso. Sendo assim, também esse homem que estava impedido por um imprevisto de voltar dentro dos 30 dias, ele não deve perder os seus direitos. Assim disse Urava e discutiu com Uravuna. Agora Agmará analisa essa opinião do Urava. O Urava, segundo o Urava, que está dizendo que a pessoa que ela está impedida, ela não tem culpa e ela não é punida. Mas na Mishnah Detná, como é que ele vai explicar a seguinte Mishnah? Diz a Mishnah o seguinte: um homem sai para uma viagem e vai para sua mulher e fala o seguinte: pega um documento de divórcio, um get, entrega para a mulher e fala para ela: se eu não voltar dentro de 12 meses, então esse divórcio está válido e você está divorciado. Se eu voltar dentro desse período, então você continua casado e o divórcio não é válido. O Meto Betoch Bitrodes, ele viajou e morreu dentro dos 12 meses. Ou seja, ele não voltou de fato nos 12 meses, mas ele não voltou porque ele não tinha como voltar, ele faleceu. Ele estava impedido. Diz a Mishnah, Harei Zeget, já que afinal de contas ele não veio, o divórcio é válido. Assim diz a Mishnah. Pergunta então a Gemará para a opinião de Rafa. Amai verá meinas ibnis. Segundo o que você disse, Rava, já que ele não cumpriu a condição de voltar dentro dos 12 meses, porque ele estava impedido, porque ele faleceu, pode ser que se ele estivesse vivo, ele viria. Ele só não veio porque ele estava impedido. Segundo o que você disse, uma vez que ele só não veio porque ele estava impedido, isso não é válido. Ele não deve ser punido por causa disso. Então, ele não cumpriu a condição de não vir em 12 meses. Porque ele não veio, porque ele simplesmente estava impedido. Segundo o que você disse, se ele faleceu dentro dos 12 meses, o divórcio não deveria ser válido. E na Mishnah está escrito que o divórcio é válido. Amrei, responderam os sábios, Dilma, Shaneata, o caso do divórcio é diferente. Deava yadad emit, min leartar, hava gamar veaivit. Diz o Rava, o caso do divórcio é diferente, porque na verdade, por que a pessoa tem interesse de fazer esse tipo de coisa? Por que a pessoa vai falar que eu estou te dando um divórcio e se eu não voltar em 12 meses ele vai ser válido? Por que a pessoa faz uma coisa dessa? O raciocínio que está por trás disso é o seguinte: a pessoa está saindo para uma viagem e a pessoa sabe que tem perigo dele não voltar. A pessoa pode falecer, pode se perder na viagem. Então ele não quer causar uma situação na qual a mulher vai ficar apegada a ele e não vai poder casar com outros homens. Uma vez que ele falece, e talvez não vamos saber que ele faleceu num lugar muito longe e não sabem que ele faleceu, a mulher vai achar que talvez o marido está vivo e vai estar impedida de casar com outros homens. Ele não quer causar que a mulher dele vai entrar numa situação dessa. Então ele fala o seguinte: eu estou te divorciando, se eu não voltar em 12 meses, deve ser que eu vou falecer. Assim a pessoa está falando, deve ser que ele faleceu, então eu estou divorciando desde agora. E se eu voltar entre 12 meses e tudo vai estar bem, então o divórcio está anulado. Esse que é o raciocínio que está por trás desse divórcio que ele fez. Sendo assim, no caso que ele faleceu, é lógico que ele quer divorciar ela. Porque toda a meta dessa condição que ele fez, dos 12 meses, é evitar uma situação na qual ele vai falecer e ela vai estar continuada apegada a ele. Então, por isso a gente diz que nesse caso, dos 12 meses no qual ele faleceu, já que ele faleceu, é lógico que ele quer divorciar a mulher. Porque toda a meta desse divórcio que ele fez é divorciar ela no caso que ele vai falecer. E por isso, não temos uma prova contra o Rav. A Gemara faz mais uma pergunta contra a opinião de Rav. O Rav, então, tinha dito que se uma pessoa fala que ele tem que cumprir uma certa condição e ele não cumpre a condição por estar impedido de cumprir, isso não é válido. Então, a Gemara faz para a opinião de Rav mais uma pergunta. Mas, qual é a diferença do que você está dizendo com o que diz a Braita? Diz a Braita: um homem que dá um divórcio para sua mulher e diz: se eu não voltar em 30 dias, então você está divorciada de mim. Assim que ele falou para a mulher. Ata, porém, depois de 30 dias, ele de fato voltou. A pessoa chegou na cidade, mas ele não conseguiu chegar ainda no próprio tribunal. Ele chegou nos arredores da cidade. O Paskei Meavra. E ele não está conseguindo atravessar o rio. Ele chegou, a gente está vendo ele do outro lado do rio. Ele falou que ele tem que chegar em 30 dias aqui, no tribunal. Ele ainda não chegou. A gente está no 30º dia. E a gente está vendo o homem do outro lado do rio. E ele não está conseguindo atravessar o rio. E a Marlo, e o homem está gritando lá do outro lado: Raso de Atai, Raso de Atai. Olhem só, eu cheguei, eu cheguei. Ele está lá gritando assim do outro lado do rio. Ou seja, ele quis chegar, a gente está vendo que ele quis chegar, simplesmente ele estava impedido. Ve'amar Shmuel, sobre esse caso, disse o Shmuel, Lav Shmei Matia, que isso não é considerado que ele chegou. Já que de fato ele não chegou aqui, como ele tinha dito, então não é considerado que ele chegou e a mulher está divorciada. Amai, como é que o Rava vai explicar essas palavras de Shmuel? Ve'ha Minas Ani, segundo o que disse Rava. Já que ele estava impedido de chegar aqui, então ele não tem culpa e não é considerado que ele não chegou e o divórcio não deveria ser válido. Responde a Gemara: ah, Dilma, talvez a resposta é o seguinte: Unza de migalha shalei, o me'arva migla ansei. Ou seja, o que, que disse o Rava? Que se ele estava impedido, então ele, isso não é válido, não vai ser punido por isso. Era um caso que ele tinha um imprevisto. Ele não tinha como imaginar uma certa coisa. Como, por exemplo, uma pessoa que o filho ficou doente de repente, etc. Então ele tinha um imprevisto. Ele não tinha como imaginar. Então na hora que ele falou que se eu não vier, o divórcio vai ser válido, ele não imaginou que ia acontecer esse imprevisto. Então se de fato acontece o imprevisto, diz o Rava que não é considerado que ele não veio, porque ele estava impedido através de um imprevisto. Mas isso que tinha, que um riacho não ia deixar de passar, não é uma coisa tão imprevista. Ele poderia imaginar, ele sabia que o rio estava lá, ele sabia que ele ia ter que atravessar o rio para chegar aqui. Então não é um imprevisto, não é uma coisa que ele não podia imaginar. Por isso, nesse caso, ele tem culpa que ele não chegou, porque ele tinha que imaginar que ele tem que atravessar o rio e se preparar, de acordo? Nesse caso, então, também o Rava concorda que ele tinha que imaginar e não é considerado que ele chegou. Porque ele tinha que imaginar que ele tem que sair antes para conseguir atravessar o rio e chegar aqui. Por isso, nesse caso, então, também o Rava concorda que o get é válido. Até aqui, a opinião de Rava. Nós vimos anteriormente que a opinião de Ravuna é diferente. A opinião de Ravuna é, com relação àquele homem que estava no debate no tribunal e pediu um período de 30 dias para trazer suas provas, e ele teve um imprevisto e não conseguiu chegar em 30 dias, diz Ravuna que ele perdeu os direitos dele. Ele tinha posto os direitos dele como penhor, já que ele não chegou dentro de 30 dias, ele perdeu os direitos. Assim disse Ravuna. Agora, Gemara analisa a opinião de Ravuna. O Ravuna, Mirde. Vamos analisar a opinião de Ravuna. Asmachtai, fe asmachta, lo kanya. Qual é a diferença, pergunta agora, do que falou Ravuna, com o conceito de asmarta. Asmarta é o seguinte, quando uma pessoa se compromete com uma outra pessoa, vamos supor, um exemplo, uma quantia de dinheiro. Ele compromete em dar para o outro uma quantia de dinheiro, porém ele põe uma condição. Se eu fizer, ou se eu não fizer, tal e tal coisa. Agora, na hora que ele falou a condição, ele tinha certeza que ele não ia pagar. Por exemplo, ele falou o seguinte, eu te garanto que amanhã eu vou te visitar. Se amanhã não te visitar, eu te dou R$1.000. Então, na hora que ele falou isso, ele tinha certeza que ele ia visitar o amigo. Justamente por isso que ele falou que vai dar uma quantia de dinheiro se ele não vier. Quer dizer, ele se comprometeu com um amigo, só que ele pôs uma condição e ele tinha certeza que ele ia conseguir cumprir a condição e ele não iria precisar pagar para um amigo. Isso é uma asmarta. Nós sabemos que uma asmarta locana, já que na hora que ele fez a condição e se comprometeu com um amigo, ele tinha certeza, ele achava que ele não iria pagar. Então, se de fato ele não conseguiu ir para a casa do amigo, por algum motivo, se de fato ele não foi para a casa do amigo, mesmo assim, ele não vai ter que pagar. Porque, na verdade, ele não se comprometeu de verdade. Ele não se comprometeu de plena vontade. Porque, na verdade, na hora que ele falou, ele achava que ele não ia pagar. Ele tinha certeza que ele ia na casa do amigo. Se ele soubesse que talvez ele não ia para a casa do amigo, ele não ia se comprometer. Isso é chamado uma asmarta. Uma pessoa que se compromete para um amigo, mas o compromisso não é válido, porque ele tinha certeza que ele não ia se concretizar. Então a pergunta é o seguinte, se nós dissemos que a asmarta local, né, que o compromisso que é feito através de asmarta, ele não é válido, então também no caso do Ravuna deveria ser assim. A princípio, essa pessoa que pediu um período de 30 dias, dizendo que se ele não voltasse, ele iria perder os seus direitos, com certeza ele só falou isso porque ele tinha certeza que ele iria conseguir voltar dentro de 30 dias. Ou seja, ele não se comprometeu de plena vontade, tendo certeza que ele não sabia que talvez ele ia voltar. Então, se agora ele não conseguiu voltar, isso seria considerado uma asmarta, que ele não se comprometeu de plena vontade. E não deveria ser válido. Por que então, diz Ravuna, que essa pessoa de fato perdeu os seus direitos? Responde Ravuna, Shaneachan Demitvesan Schute. Fala Ravuna, realmente, uma pessoa que se compromete para o outro através de asmarta, ele não está comprometido. Porém, no nosso caso, ele não só falou isso para o tribunal, e sim, de fato, ele entregou os documentos com os direitos dele. Uma vez que ele entregou um documento físico, isso já é um ato forte, e ele com certeza faz isso de vontade plena e ele se compromete. Pergunta Agmará, isso não é uma boa resposta? Veja, você está querendo dizer que se ele entregou os documentos, então isso não é considerado uma asmarta e o compromisso é válido? Temos uma Mishnah que está escrito que a lei não é assim. Diz a Mishnah. Tinha um credor e um devedor que um estava devendo para o outro, ele estava cobrando. E a pessoa que estava devendo pagou um terço da dívida. Agora, geralmente, quando a pessoa pagava toda a dívida, como é que ele tinha um comprovante que ele pagou? Simplesmente o credor, ele pegava o documento que prova que ele tem uma dívida, que ele merece receber o dinheiro, e entregava isso na mão do devedor. E aí, isso era o comprovante do devedor que ele pagou a dívida, que o documento estava na mão dele. Agora, esse devedor pagou somente um terço da dívida. Então, não tem como dar na mão dele o documento, porque ele ainda precisa pagar mais dois terços. Por outro lado, como ele vai provar que ele já pagou um terço? O que a gente faz? Então, a gente pega esse documento e ele entregou na mão de um terceiro, uma outra pessoa. Ve'amar, e disse o devedor, diz o devedor, olha, eu vou te pagar o resto da dívida, os dois terços, dentro de 30 dias. Se eu não pagar dentro de 30 dias, você pode pegar esses documentos e devolver na mão do credor. E aí ele vai poder cobrar toda a dívida novamente por inteiro. Então ele se comprometeu, ele deu esse documento na mão dessa terceira pessoa. e se comprometeu em pagar em 30 dias. Higia Zman Veronatan, chegou o 30º dia e ele ainda não pagou o restante da dívida. Rebbe Yossi Omer Iten, o Rebbe Yossi diz, realmente não cumpriu a obrigação dele. Essa terceira pessoa vai e devolve o documento na mão do credor, ele vai poder cobrar tudo de volta. Rebbe Yuda Omer Lo Iten, e o Rebbe Yuda diz que, mesmo que ele não cumpriu a obrigação dele, a gente não vai entregar o documento na mão do credor. Ve'ar Rav Nachman, explicou Rav Nachman, Amarav Avaravu, nome de Avaravua, Amarav, Eina Lachak Rebbe Yossi Damaras Martakana. A discussão entre eles dois, se a gente dá o documento, não é o seguinte. Na hora que ele falou essa frase, é lógico que ele falou uma smarta. Ou seja, na hora que ele se comprometeu que se ele não viesse em 30 dias, ele poderia devolver os documentos para o credor, de modo que ele ia estar perdendo um terço da dívida que ele ia pagar novamente, dívida por inteiro. Com certeza ele não está jogando o dinheiro dele fora. Ele falou isso porque ele tinha certeza que ele iria conseguir chegar até 30 dias. E por isso que ele falou uma frase dessa. Ele não imaginou que talvez ele não ia chegar. Então é uma asmarta. Ele não se comprometeu de verdade. É uma asmarta. Então, a discussão, se a gente devolve ou não, é se a asmarta é válida ou não. E já que a gente diz que a lei é que a asmarta locânea, que é uma asmarta não é válida, um compromisso que é feito através de asmarta, ele não é válido. Logo, a lei é que, nesse caso, a lei foi como o Rebbe Yuda, que a gente não devolve o documento para o credor. De toda essa braita, a gente aprende que a smarta, ela não é válida, nem mesmo num caso que ele entregou os documentos na mão de uma pessoa. Então, volta a questão para o Ravuna. O Ravuna disse, com relação àquele homem que deixou um penhor com o tribunal e não voltou em 30 dias porque ele estava impedido, disse o Ravuna que ele perdeu os direitos. A gente perguntou para Ravuna, a priori, a pessoa se comprometeu através de uma smarta, ele não pensou que ele não ia conseguir chegar. E disse Ravuna que o fato que ele entregou os documentos, isso faz que o compromisso é mais forte, mesmo sendo smarta, e é válido. E a gente provou dessa braita que, mesmo que ele entregue os documentos na mão do outro, mesmo assim, isso é considerado uma smarta, e a lei é que o compromisso não é válido. Responde Ravuna, Shaneacha de Amar Levatlans Rotei. Responde Ravuna, realmente. O motivo que disse Ravuna, nesse caso, que ele perdeu os direitos, é outro motivo. É porque, já que ele falou que se eu não voltar em 30 dias, estão anulados os meus direitos, já que ele tirou uma frase dessa da boca dele, isso é uma prova que os direitos dele são falsificados. Se fossem verdadeiros, ele não iria falar uma frase dessa. Se ele conseguiu falar uma frase dessa, que eu vou perder os meus direitos, levatlan discutei, que estão anulados os meus direitos, isso é uma prova que realmente ele está devendo e ele está querendo fugir. E por isso disse o Ravuna que ele perdeu os direitos dele. Diz a Gemara, agora finaliza com uma lei, Ilcheta, a lei, de fato, fica do seguinte modo, Asmarta Kanya, que se uma pessoa se compromete para o outro através de asmarta, quando ele estava pensando que ele não iria pagar, quer dizer, que o compromisso dele não iria se concretizar, o compromisso sim é válido. Porém, ele só é válido com duas condições. Verru Deloanes, se trata que ele não estava impedido, ele não estava impedido, ou seja, ele cumpriu por pura própria vontade. Por exemplo, ele falou que ele vai pagar certa quantia se ele não chegar aqui em um mês. E ele não chegou em um mês por própria vontade, não que ele estava impedido. Se por própria vontade ele não chegou depois de um mês, nesse caso, mesmo que ele se comprometeu através de asmarta, ele está comprometido. E também isso se trata somente num caso que ele fez um kinyan, que é um ato simbólico, que ele tá, quando ele está se comprometendo, num tribunal rabínico importante, um Beidin Hashuv. Se ele fez um ato simbólico num tribunal importante, isso já é um ato mais forte, mais formal, e por isso, mesmo que ele fez uma asmarta, com certeza ele está fazendo isso de vontade plena, ele está se comprometendo completamente. Se ele não vier, ele vai pagar. Porém, se não fizeram esse ato, ou que ele não fez isso num tribunal importante, então geralmente a gente diz que a smarta locânea. Geralmente a gente diz que se ele achava que ele não iria conseguir que ele não ia, ele ia se concretizar o compromisso, geralmente a gente diz que ele não está comprometido, já que ele achava que ele não ia conseguir cumprir. Somente se ele fez toda essa coisa formal, com esse ato, num bedin importante, somente nesse caso a gente diz que é um compromisso completo, e se ele não veio de fato, ele está comprometido. Kol tuv, até amanhã.